Senhora presidente, eu começo também saudando novamente, já tive a oportunidade de fazer numa parte a senadora Litz da Mata, a decisão do PSB de votar contra a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Esse não é um fato qualquer, é um fato muitíssimo importante que mostra que o governo Temer não tem a base parlamentar necessária para aprovar a reforma previdenciária. Eles diziam que tinham dos 350 votos na votação daquela malfadada reforma trabalhista, terceirização, eles conseguiram 231 votos. E essa posição do PSB é mais uma demonstração nesse sentido, um partido que tem história e que o seu posicionamento com certeza irá influenciar outras bancadas. Mas eu acho, senhora presidente, que esse governo vai balançar mesmo é na próxima sexta-feira, quando nós vamos ter uma grande greve geral nesse país. A maior greve geral depois de 1988. Uma greve geral, segundo o relato dos sindicatos, as categorias estão extremamente mobilizadas e eu acho que esse governo Temer não vai aguentar uma demonstração de repúdio tão claro do povo brasileiro. As últimas pesquisas já demonstraram apenas 5% de apoio ao governo Temer. Ótimo e bom, 5%. Não existe registro na história de presidente da República de um presidente tão mal avaliado. E isso acontece por quê? Porque o golpe está sendo completamente desmoralizado. Primeiro diziam que era afastar Dilma. Vamos afastar Dilma, que o problema da economia vai estar resolvido, porque os empresários vão retomar a confiança e vão investir. Cadê? A recessão se aprofunda. O desemprego não para de crescer. Porque numa situação como essa, de depressão econômica, de uma depressão de 8% do PIB, esse governo só fala de corte, 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 ajuste, austeridade. Não há como sairmos da crise dessa forma. Era necessário um contrário, fazer o que o Lula fez em 2008, um plano de investimentos, uma política fiscal anticíclica. Tem mais, senadora Ângela Portela. Destruíram, num momento de crise econômica como essa, a política de conteúdo local, a política de conteúdo nacional, que foi fundamental. E o Lula, quando instituiu, junto com a presidenta Dilma, pensaram aqui novamente o Brasil poder construir navios, plataformas, sondas, todo um setor, não só na área de petróleo e gás, na área de telecomunicações, na área de defesa, na área de transportes. Eu fico vendo impressionado, num momento como esse, a destruição do BNDES, que devolve 100 bilhões ao governo federal. E os bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, estão com juros superiores aos bancos privados. Também, senador Maranhão, naquela crise de 2008, 2009, o presidente Lula colocou os bancos públicos para emprestar, diminuir o spread bancário. Então, nós estamos indo para uma situação econômica sem saída. E o povo está percebendo, porque o desemprego não é por acaso. Esse é o primeiro ajuste, o ajuste no mercado de trabalho. Não é por acaso, porque eles sabem que quando aumenta o desemprego, há redução de salários, porque você diminui a margem de manobra dos trabalhadores nas reivindicações salariais. Pois bem, esse é o primeiro ponto do fracasso desse golpe. Fracasso do lado econômico. O Brasil está à deriva. O segundo é que a gente vê que aquelas passeatas de verde e amarelo atrás do pato estão completamente desmoralizadas porque foram com um discurso do ataque ao PT, à ética, e quando se vê um governo como esse, Temer, Eliseu Padilha, Gedel Vieira Lima, em aliança com o PSDB, com o Eduardo Cunha, aqui mesmo o senador Renan Calheiros disse que o Eduardo Cunha está mandando o governo da cadeia. Mas o mais grave, e o que vai levar essa grande greve geral na próxima sexta-feira, no próximo dia 28, é que ficou claro aquele discurso que a gente fazia aqui, as pessoas estão percebendo como verdadeiro. Porque nós dizíamos, esse golpe não é um golpe na presidenta Dilma, Esse golpe não é apenas um golpe na democracia, é um golpe na democracia sim, mas é um golpe para retirar direito dos trabalhadores. Naquele momento, há um ano atrás, porque nós estamos justamente nesse período de um ano atrás, a votação na Câmara dos Deputados foi 17 de abril, mas a votação no Senado, que afastou a presidenta Dilma, naquele primeiro momento e fez o Temer assumir de forma ilegítima, aconteceu no dia 12 de maio. Era justamente nesse período que nós estávamos aqui no Senado, fazendo aquele debate. E nós dizíamos isso. Eu me lembro que eu subi a tribuna várias vezes para dizer: esse golpe é um golpe de classe. É um golpe comandado pela burguesia brasileira, que no momento de desaceleração econômica diz o quê? Ah, eu vou resolver os meus problemas retirando o direito de trabalhadores, achatando salários, mexendo na CLT. Era aquilo que a gente falou. Só que isso está muito claro para as pessoas, que esse é o grande objetivo desse golpe. A reforma da Previdência com o seu pacote de maldades. A senadora Ângela Portela falou há pouco aqui atrás. Eles não melhoraram em nada, né? Benefício de prestação continuada, por exemplo, eles tinham aumentado de 65 para 70 anos. Tinham desvinculado do salário mínimo. Eu sempre chamo a atenção, senador Ângelo, o benefício de prestação continuada é pago para pessoa com deficiência e para idoso que tem hoje acima de 65 anos e que ganha um quarto de salário mínimo. Recuaram de 70 para 68, de que adianta? Continuam desvinculando do salário mínimo? Nós não vamos aceitar, o povo brasileiro não vai aceitar. Eu, na verdade, quero chamar a atenção que esse golpe foi o tipo golpe que aconteceu em que a escritora Naomi Klein, no seu livro Doutrina de Choque, chama, em que você se aproveita de uma oportunidade, de uma crise, para fazer todo o serviço sujo de retirada de direitos. Eu quero citar um trecho do livro Doutrina de Choque, de Naomi Klein. Ela diz o seguinte: o economista neoliberal Milton Friedman aconselhava o seguinte: somente uma crise real ou pressentida produz mudança verdadeira. Tão logo uma crise se instalava, o professor da Universidade de Chicago defendia que era essencial agir rapidamente, impondo mudanças súbitas e irreversíveis. Foi isso que quiseram fazer aqui. Não teve nenhum equilíbrio. A quantidade de ataques de uma vez só contra direitos de trabalhadores, entrega do nosso patrimônio, pré-sal, teles, agora querem vender terras para estrangeiros, ataque a terras indígenas, tudo de uma vez só. Eu chamo a atenção, inclusive, que mesmo quem formulou o consenso de Washington, que a gente sabe no começo dos anos 90, e eu chamo aqui a atenção para uma fala de um dos principais teóricos do consenso de Washington, John Williamson, que dizia o seguinte: reformas devem ser executadas com colchões sociais que amenizem o sacrifício das massas, senão fracassam por impopularidade. Aqui quiseram fazer essa reforma, que a Naomi Klein cita muito bem no seu livro Doutrina de Choque, aproveitar a crise para vir com tudo. Não teve o mínimo de equilíbrio, de razoabilidade, e está acontecendo o que falou John Williamson lá no consenso do Washington. Vai fracassar por impopularidade. Quantos parlamentares eu começo a ver que começam a se afastar dessa base do Temer, porque sabem que quem ficar com Temer no próximo ano e votar na reforma da Previdência não volta nem para o Senado, nem para a Câmara dos Deputados. E eu queria, senadora Ângela Portela, para encerrar o meu pronunciamento, falando sobre essa greve geral, eu queria ler aqui, porque eu sinto, volto a dizer, os relatos dos sindicalistas pelo país afora, que vai ser uma greve geral muito forte. É uma greve geral, claramente, para derrotar essa reforma da Previdência e a reforma trabalhista. É. Mas vai ser uma greve que vai parar a produção. Mas tem muita gente aqui soltando na internet alguma textos falando de como a pessoa ajudar na greve geral do próximo dia 28 de abril. E eu quero ler aqui uma dessas. Excetuando caso de urgência, não vá a nenhum mercado, não vá às farmácias, não marque consultas para essa data, não vá às padarias, não vá a restaurantes de qualquer espécie, não compre nenhum móvel eletrodoméstico, não vá a nenhum shopping, mesmo que seja só para praça de alimentação, não vá a lotéricas, não vá a bancos, não pague nenhuma conta, não abasteça seu carro nesse dia, não vá a academias, não vá à escola, faculdades, tudo isso para mostrar esse grande repúdio do governo, do povo brasileiro a essas reformas. Eu concedo uma parte à senadora Ana Amélia.
Senador Lindsberg Farias, eu até não ia nem fazer a parte a Vossa Excelência, mas não me contive, porque a oposição, no meu modesto entendimento, deve ter um grau de atuação de responsabilidade que esteja comprometida com a salvação do país e não com a destruição do país. Esta pregação pelo incêndio, pelo quanto pior, melhor, não ajuda absolutamente o senhor e o seu partido. Sinceramente, a minha modesta compreensão. Vossa Excelência aborda aí, senador, vários itens. Claro que o governo Temer não é nenhuma Brastemp, senador. Nós sabemos. Mas o senhor cita os ministros do atual governo envolvidos em denúncias. Onde está José Dirceu? Onde está Antônio Palocci, senador? Nós temos que ter um pouco de respeito com a verdade. O PT não sabe, não soube governar. Se soubesse, teria mantido-se no poder por 40 anos, como desejava e era o projeto de poder. Mas sabe fazer oposição por isso. Quanto pior, melhor. Destruir o país. Fazer tudo isso que está sendo programado e previsto. Na pauleira, na marra. Esta é a forma de fazer a democracia imposta pelos senhores. Lamentavelmente, tenho um grande respeito, mas não entendo democracia dessa forma. Senão, sou uma senadora independente, reconheço que o governo tem muitos erros. Mas veja só, muitas coisas foram feitas aqui dentro, entre elas a repatriação, dinheiro que foi distribuído para as prefeituras municipais, e Vossa Excelência foi prefeito, sabe disso, quanto é importante aumentar a receita para os municípios, onde tudo acontece nas cidades, o que foi feito na reforma do ensino, o que foi feito na movimentação das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isso, quanto de dinheiro foi para a mão de pessoas que estavam endividadas e que usaram isso para pagar suas dívidas, senador? O senhor abusa, ou os senhores abusam, da compreensão do povo brasileiro. Quer dizer, nós não praticamos, eu votei a favor do impeachment pelas razões expostas na Constituição, numa sessão presidida pelo Supremo Tribunal Federal. Estava aqui o ex-presidente Ricardo Lewandowski. Não foi golpe, não. Golpe quem praticou foi quem prometeu fazer desse país de inclusão e o que fez foi fazer exclusão. Levar 13 milhões de desempregados. A inflação hoje está mais baixa do que quando estava o seu governo. Hoje, a taxa de juros está mais baixa. E o meu estado teve um crescimento de 9%. Senador, vamos ter um pouco de respeito à realidade.
Senadora Ana Amélia.
Ah, esqueci. 30 bilhões o déficit, 30 bi o déficit dos fundos de pensão das estatais administradas pelo seu partido, os fundos de pensão Postales, Petros e também o fundo da Caixa Federal. 30 bi de um total de 70 bi dados da Previc. Não é invenção de ninguém que está apenas levantando dados disso. É gestão temerária com o dinheiro da poupança dos trabalhadores. E para quem usa o nome dos trabalhadores para defendê-los, isso não é coerente com a palavra e com o que acontece na realidade.
Senadora Ana Amélia, a senhora deve saber que o direito de greve é um direito conquistado há séculos pelos trabalhadores. É uma forma do povo se levantar. Eu já concedi uma parte, eu quero falar agora.
Senhor, interpretar que eu estou aqui contrária à greve. Greve não, é um direito de todos.
Claro que é um direito de todos, e o povo brasileiro vai sexta-feira às ruas parar esse país para dizer que não aceita esses desmandos desse governo. E a senhora me desculpe, mas a senhora votou num golpe de Estado contra a democracia brasileira. Votou sim, e vai estar registrado para a história.
Golpe, porque o PT aplicou contra o Brasil.
O próprio presidente legítimo Temer reconheceu que ela saiu porque o PT foi votar contra Eduardo Cunha na comissão de ética. Cadê o crime de responsabilidade? Agora, Vossa Excelência, não venha passar por independente. Vossa Excelência está apoiando esse governo, que está tirando o direito de trabalhadores, está atacando violentamente, e é por isso que está unificando o Brasil. E queria também escutar o discurso da senhora, que fala tanto em ética, falar de Eliseu Padilha, falar dessa turma que está aí nesse governo. Porque os senhores diziam que o problema era o problema do PT como organização criminosa, e cadê? Como é que a senhora sustenta esse governo ainda? Suba aqui na tribuna e diga que vota contra a reforma da Previdência. Suba aqui à tribuna
já
e diga
isso,
que
senador,
vota contra
pena
a terceirização.
Que o senhor não prestou atenção no meu discurso.
E vota contra a terceirização. Fale do seu conterrâneo, Eliseu Padilha. Mas não, o seu discurso é um discurso seletivo. Como é de uma parte do judiciário, como é de uma parte da mídia. Eu quero dizer mais. Esse golpe foi um golpe de classe contra os trabalhadores. E tem mais. E é um golpe que não se encerra só com o afastamento da presidenta Dilma. O que eles querem agora é impedir de todo jeito que Luiz Inácio Lula da Silva seja candidato a presidente da República novamente. É um festival, é impressionante. Como se faz? Só tem um jeito de se sair da cadeia. Se for delatar e se for falar do Lula. Aí tem delator que diz que o Lula não tinha nada a ver. Mais um ano de cadeia. Aí vem, fala do Lula sem provas. Fala de pedágios. O desespero dos senhores e das senhoras, senadora Ana Amélia, é que o povo brasileiro está percebendo que esse golpe foi um golpe contra o povo. E a resposta está vindo, sabe de que forma? A subida do Lula nas pesquisas. Não para de subir, porque o povo se lembra que naquele período houve inclusão social, houve redistribuição de renda, houve preocupação com os mais pobres. Não é um desgoverno desse? É um escândalo terem tirado uma presidente eleita democraticamente para colocar isso. O que eu me impressiono quando falo da incapacidade das elites brasileiras, é que essas elites conheciam essa turma. Sabiam quem era Michel Temer. Sabiam o que estava por trás desse consórcio. Eu acho que nós estamos chegando...
Escolhido pelo PT para ser vice da Dilma duas vezes.
Senadora Ana Maria, se a senhora quiser intervir, eu concedo a parte, quantas vezes a senhora quiser. Eu só acho que a senhora devia ter, nesse momento, o mesmo tom que a senhora falou contra o PT, a senhora devia subir à tribuna e falar em cada desmando desse governo de Michel Temer. Cada desmando. Porque fica muito fácil, né? A senhora pousar dessa forma. Mas na hora de falar do Temer, de Eliseu Padilha, nada. Se calam. Se calam. Esse golpe está desmoralizado. Nós vamos fazer um ano agora no dia 12 de maio. Eu espero que esse Senado Federal, eu ainda vou ver isso, esse Senado Federal pedir desculpas à presidenta Dilma pelo que aconteceu. E eu tenho uma certeza, senadora Ana Amélia, os que votaram naquele golpe vão entrar na história como golpistas, como traidores da democracia brasileira. A senhora não tenha dúvidas que isso vai acontecer. Eu terei muito orgulho de estar na história do lado certo. Agora, quem patrocinou aquele golpe, não tenha dúvidas, vai estar na história como participante de um golpe contra a democracia brasileira.